política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Bom dia, 11 horas e 1 minuto, começa agora o Rádio Debate e a partir de agora a política será discutida, debatida aqui. Tempo frio que o nordestino não está acostumado, né? Eu já fico rouco desde o início da semana.
Essa mudança de clima faz com que...
Chover e a voz embora, a saúde, enfim, tudo, gripe, tosse, junta tudo de uma vez, mas assim a gente vai continuando o dia.
Vamos lá.
E essa quarta-feira começa com a notícia que está em todos os blogs de Santa Cruz do Capibaribe. A vereadora Jéssica foi até o Ministério Público e apresentou denúncias contra a ex-secretária de Educação do município, Socorro Maia. De acordo com Jéssica, a secretária não teria sido efetiva no quadro de servidores do município durante os últimos anos, durante todo o período. Existia um período em que a ex-secretária não teria registro no município. E isso faria com que ela não estivesse enquadrada no direito de estabilidade financeira previsto em lei, que algumas pessoas usufruem desse direito aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Nós vamos à matéria com Luara Andrade.
Vereadora Jéssica apresenta denúncia contra Socorro Maia. A vereadora Jéssica Cavalcante, do partido PTC, entrou com uma representação no Ministério Público na manhã desta terça-feira, dia 2 de julho, contra a secretária municipal de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, Socorro Maia. A ação questiona a estabilidade financeira de Socorro, que alega ser funcionária efetiva do quadro de funcionários do município desde o ano de 1968. Segundo Jéssica, em entrevista às rádios Farol FM, Filadélfia FM e Vale do Capibaribe, informações extraoficiais davam conta que Socorro não seria funcionária efetiva, o que deverá ser confirmado após as averiguações do Ministério Público. Soube que ela não fazia parte do quadro de efetivos, o que deverá ser confirmado em breve. Fiz esse questionamento ao Ministério Público e pedi a imediata suspensão do pagamento dos salários dela, que somente esse ano já ultrapassaram a quantia de R$50 mil, disse ela. Ainda de acordo com a vereadora, através de documentos, foi constatada um lapso temporal de 20 anos, pois Socorro só figura como funcionária pública no município entre 1968 e 1980. Ela desaparece misteriosamente dos arquivos e folhas de pagamentos, voltando a surgir no período entre 1993 e 1995, já com cargo comissionado como secretária de Educação, afirmou ela, que completou. Após isso, ela só volta a aparecer nos quadros do município em 2002, novamente como secretária de Educação, onde permaneceu até dezembro de 2012. Dá-se, então, mais um lapso temporal, dessa vez de 7 anos. Ela tem que se... pois as denúncias são graves e creio que os pagamentos deverão ser suspensos até que ela prove que tudo ocorreu de forma lícita, disse Jéssica, que explicou que no dia 20 de julho de 2007, a ex-secretária foi agraciada com a sua instabilidade financeira pelo então prefeito José Augusto Maia como professora do nível 4. Tal promoção despachada para o então secretário de administração, doutor Niedson Eduardo, que enviou o documento para parecer jurídico do procurador do município, doutor Lincoln de Lima Carvalho, que deu deferimento ao pedido de instabilidade financeira de Socorro Maia através da portaria de número 159/2007. Caso essas irregularidades sejam comprovadas, trata-se de improbidade administrativa a gerar efeitos e sanção sob a ótica civil, administrativa e criminal, pois foi comprovada a presença de uma pessoa à frente de cargo público sem concurso e ainda mais, auferindo vantagens próprias de servidor de carreira.
Tá Daqui a pouco nós vamos comentar esse assunto, trazer fatos também em torno dele, vamos discutir aqui no estúdio, enfim, você vai ficar sabendo um pouco mais informações sobre essa denúncia que foi apresentada ontem pela vereadora Jéssica. Hinaldo Sampaio traz na sua coluna de hoje informações também. Nós vamos conversar daqui a pouco com o Hinaldo, mas vamos ter também o áudio daquilo que é abordado hoje no jornal Folha de Pernambuco e na coluna diária de Hinaldo Sampaio. Vamos ouvir.
Blog do Hinaldo Sampaio. Depois de criar uma grande expectativa sobre a reforma política que proporia ao Congresso para melhorar a qualidade de nossa democracia representativa, a presidenta Dilma Rousseff decepcionou o país. Os 5 pontos que ela propôs ontem aos congressistas para serem submetidos a um plebiscito, consulta prévia à população, podem ter o nome que quiserem dar, menos o de uma reforma política digna deste nome. Salvo o que fala em voto distrito, os outros são arremedos de reforma. O primeiro ponto sugere que se pergunte à população se o cargo de suplente de Senado deverá ou não ser extinto. Ora ainda, que a maioria dos brasileiros opine pela sua extinção. Qual a mudança substantiva que isso trará à nossa democracia? O cargo poderia até ser extinto, mas no contexto de uma ampla reforma que englobasse mais 15 ou 20 itens. Da mesma forma, é o fim do voto secreto no parlamento. Ampliará a taxa de transparência, mas é nisso que o povo está interessado. O terceiro ponto é a manutenção ou não de coligações partidárias. Se forem extintas, o eleitor não vai mais poder votar em José e eleger João, tal qual acontece hoje. Mas essa é a reforma que o país reclama? O quarto ponto é se o financiamento de campanha deverá ser público ou privado. Pelo humor das ruas, a resposta será privado. O quinto e último ponto, aí sim, tem a ver com reforma política. Voto distrital ou proporcional? Mas o Congresso parece pouco simpático ao voto distrital.
A linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Rui Lima, bom dia, ouvinte da Rádio Polo.
Esse artigo, essa abordagem inicial que você traz hoje, essa quarta-feira, mostra que, no seu entendimento, acredito que é bem compreensível isso, a população não está entendendo o que a presidente quer ou a presidente não está entendendo o que a população deseja. A impressão que se tem é que os anseios da sociedade foram meio que deixados de lado para que os anseios do PT ou da presidente fossem colocados em pauta, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Ney. Olha, Ney, exatamente isso. É uma coisa que eu não sei exatamente o que é que passa na cabeça desse pessoal. Nós vimos essas manifestações de rua no Brasil todo, né, o pessoal cobrando mudanças, assim, em síntese, cobrando melhoria nos serviços públicos, né, transporte, educação, saúde, segurança, etc. A presidente propõe uma reforma com 5 pontos, um dos pontos extinguindo a vaga de suplente de senador. Ora, quem foi que leu? E aí eu faço aqui uma pergunta aos nossos ouvintes. Quem foi que leu? Onde viu alguma faixa nessas manifestações que ocorreram pelo Brasil todo pedindo a extensão do cargo de suplente de senador? Quer dizer, é uma coisa que parece uma brincadeira, essa proposta que a presidente fez. A outra questão que você pode até considerar relevante, se o financiamento da campanha eleitoral passará a ser público ou privado, como é hoje, ou um sistema misto aí, podia até ser, mas também não é essa a prioridade do Brasil no momento. A prioridade do Brasil hoje é mais dinheiro para financiar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Transportes, melhorar os portos, os aeroportos, as estradas, as rodovias, terminar as obras que não estão concluídas. Enfim, a agenda da sociedade não tem nada a ver com essa agenda que a presidente propôs ao Congresso. e aí fazer um plebiscito para decidir se o povo quer ou não extinguir a vaga de suplente de senador. Sinceramente, Ney, eu fico me perguntando o que é que deu na cabeça desse povo que está governando o nosso país, entendeu? Porque é não ter prestado atenção ao que o povo foi para as ruas para reclamar e continua reclamando e continua indo. Você deve ter visto ontem, tentaram invadir a Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo. E, enfim, hoje aqui em Recife tem um protesto de médicos. Quer dizer, a pauta da sociedade é completamente diferente dessa pauta que a presidente Dilma Rousseff propôs ao Congresso, que significa dizer que ela está totalmente desconectada com a realidade.
Hinaldo Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
O Congresso Nacional já é um verdadeiro balaio de gato, né? Uma torre de Babel. Na tua opinião, como é que fica o Congresso depois de tudo que está acontecendo, dessa vontade louca da presidente com esse plebiscito, com essas coisas? Como é que fica esse Congresso que já não funciona como o povo gostaria que funcionasse? Né?
Olha, o presidente Renan Calheiros está desenterrando uma série de projetos nessa linha mais de transparência, que estão engavetados. Ontem, por exemplo, ontem à noite eles votaram um projeto de autoria do senador Pedro Taques, que é lá do PDT do Mato Grosso, estendendo os efeitos da lei da ficha limpa para a administração pública, de um modo geral. Porque hoje os efeitos da lei da ficha limpa alcançam apenas os candidatos a cargos eletivos. A partir da aprovação desse projeto, para exercer cargo público em nível municipal, estadual ou federal, o sujeito vai ter que ter a ficha limpa, senão não vai poder mais exercer. Aí o relator, o autor do projeto, de outro projeto desse denominado Cura Gay, também pediu o arquivamento do projeto, já que a comunidade gay se movimentou no Brasil inteiro pedindo o arquivamento dessa matéria. Agora, o que há também, Marcondes, é o seguinte: é o risco de esse projeto do plebiscito que a presidente Dilma deseja, isto é, submeter esses pontos da reforma a uma consulta popular, o que existe é o Congresso rejeitar essa proposta do plebiscito. Não vamos fazer para o plebiscito, vamos fazer a reforma, ou aprovar alguns pontos da reforma, e depois fazer um referendo, isto é, depois que aprovar, aí submete ao povo, para o povo dizer, com maioria de votos, se concorda ou não concorda com aquilo que foi aprovado. Porque a bancada do PMDB ontem já se mobilizou, já não tem muita simpatia pelo plebiscito. Enfim, partidos da própria base governista estão com má vontade em relação a esse plebiscito. Então não se surpreenda se essa proposta que a presidente Dilma quer utilizar para consultar o povo, não se surpreenda se ela vier a ser rejeitada no próprio Congresso Nacional.
Hinaldo, você não acha que a revolta da população pode, de certa forma, acabar aumentando por conta disso? Né? Porque não tinha ninguém lá, essas manifestações, pedindo plebiscito, pedindo reforma política especificamente, que suplente de senador tem que deixar de existir. Não era essa a bandeira. Aí pode soar, né, como primeiro um desconexo, o governo não está entendendo, não está prendendo a língua da população. Segundo, a população sentindo-se dessa forma, será que não pode aumentar? Porque eu lembro o seguinte, né, até a gente já partindo para o campo do comentário, a presidente Dilma, no pronunciamento que fez à TV, deixou o recado claro à população que estava observando, né, que estava ouvindo o que eles estavam falando, mas não entendeu. Será que isso não pode fazer com que se estremeça ainda mais essa relação presidente Dilma Rousseff e povo? Pode ficar meio complicado, né?
Pode, Ney, pode. Pode. Sua observação é inteiramente é procedente. Há esse risco, sim, de o povo voltar às ruas e dizer o seguinte: olha, não é isso que nós estamos cobrando do governo. Então, por exemplo, lá em São Paulo, há um movimento pelo passe livre. Aqui em Recife, ontem, o prefeito Geraldo Júlio disse que vai atender o passe livre, né, quer dizer, os estudantes terem direito de viajar de andar nos ônibus, no transporte coletivo aqui na capital, sem pagar passagem, da sexta à nona série, e aí também aqueles estudantes que estão inscritos no ProUni, mas não pode fazer esse ano. Enfim, esse risco existe sim. O povo volta para as ruas para dizer de novo ao governo, aos governos de um modo geral: olha, gente, não é isso que a gente está pedindo. Nós queremos mais dinheiro para os transportes, mais dinheiro para a saúde, melhorar os hospitais. Aqui mesmo, Ney, a televisão mostrou ontem aqui um elevador no Hospital das Clínicas, e dois elevadores quebrados há mais de 6 meses. O Hospital Público, o Hospital Escola, que é o hospital da Universidade Federal de Pernambuco, o elevador quebrado há 6 meses, uma vergonha. Mostrou as imagens de um cidadão que chegou às 3 horas da manhã vindo de Vitória de Santo Antão para marcar uma consulta com qualquer cardiologista, aí marcou para daqui a 2 meses, o camarada passando mal e ser atendido por um cardiologista daqui a 2 meses. Então, a pauta do povo é essa. É o dia a dia dos seus problemas. Essa questão de coligação partidária, se vai continuar tendo coligação e eleição proporcional ou se não vai, isso é uma coisa que podia até ser discutida, mas não nesse momento que o povo está querendo outro tipo de atendimento por parte do governo federal.
A impressão muitas vezes, sabe, Rinaldo, que aquela reunião que teve de Dilma com Fernando Haddad e Lula em meio à crise, você lembra que eles foram para São Paulo e se reuniram com Lula, né? Será que foi que nasceu de Lula essa ideia maluca de fazer essas reformas agora? Estranho, porque se for, Lula também perdeu um pouco, digamos assim, daquilo que ele tem da sensibilidade, né, do aspecto povo. Pode ter perdido também.
Eu quero crer mais, né, que foi coisa de marqueteiro, sabe, do João Santana. Nada, que isso é muito coisa de marquetagem. Só olha, lança uma ideia aí para desviar a atenção do povo. Se você pegar os jornais hoje, não só daqui, mas do Brasil inteiro, o principal assunto da pauta política é esse projeto de reforma que a presidente mandou antes do Congresso. 4, 5 páginas e tal, os juristas opinando, congressistas opinando e tal. Então, se a finalidade foi essa, eu quero imaginar que foi, o objetivo do Palácio do Planalto foi alcançado. Lança um balão de ensaio aí de uma reforma política para desviar a atenção do povo, e desviou, pelo menos das elites, vamos dizer assim, dos chamados formadores de opinião, pessoas que leem jornal todos os dias, etc. Esse objetivo foi alcançado. Agora, atendeu, isso vai desviar a atenção do povo para os problemas do seu dia a dia? Eu quero crer que não. Acredito que o povo vai continuar mobilizado e cobrando aquilo que realmente lhe interessa, que é a melhoria dos serviços públicos.
Tá certo, Rinaldo. A gente agradece a sua participação. Estaremos de volta amanhã. Grande abraço.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marcondes. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. E até amanhã, se Deus quiser.
11 horas e 20 minutos. Intervalo. Em instantes, a gente volta com o Rádio Debate.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Projeto da cura gay foi retirado. Os deputados decidiram, quase que por ampla maioria, tirar o projeto de pauta. Mas há quem diga que um novo projeto está sendo feito, está sendo reformulado para ser apresentado na Câmara dos Deputados. Reportagem da Folha de São Paulo, matéria com Luara Andrade.
De São Paulo, líderes da bancada evangélica se articulam para apresentar novo projeto da cura gay. Relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Anderson Ferreira, do PR do Partido de Pernambuco, discutiu com assessores uma nova versão do projeto apelidado de cura gay. A ideia é protocolar uma proposta similar ainda nesta quinta-feira, dia 3 de julho, em reação às manifestações que sacudiram o país. A ideia ideia é protocolar uma proposta similar ainda nesta quarta-feira, dia 3 de julho, em reação às manifestações que sacudiram o país. A Câmara arquivou nesta terça o projeto que pretendia liberar psicólogos a promover a cura da homossexualidade. Como há impedimentos regimentais para que o texto seja idêntico ao que foi arquivado, o novo projeto suspende 3 em vez de 2 artigos da resolução do Conselho Federal de Psicologia. A derrubada do texto foi motivada por manobra de parte dos líderes da Câmara e do PSDB, partido do autor do projeto, o deputado João Campos. Após pressão do PSDB, Campos solicitou ontem o fim da tramitação da matéria e o pedido foi aprovado rapidamente pelo plenário da Casa. A proposta pretendia derrubar trechos de uma resolução do CFP, Conselho Federal de Psicologia, e dessa forma, permitir que os psicólogos oferecessem tratamento para a homossexualidade. Há 3 semanas, a proposta foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, sob o comando de Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Após protestos, líderes começaram a recolher assinaturas para levar o projeto diretamente ao plenário, sem passar por outras comissões. Em outra frente, o PSDB temende a exploração do fato na eleição de 2014. Passou a trabalhar contra o texto. Campos afirmou que o principal motivo para o pedido de arquivamento foi a nota divulgada pelo PSDB na semana passada, em que o partido chama a cura gay de um grave retrocesso. Meu partido soltou uma nota com posição contrária, matou o projeto. E esse projeto não é uma pauta da sociedade. Qual é a urgência? Não vou permitir que o governo use o projeto para desfocar a pauta das ruas, que são segurança e saúde de qualidade, o fim da impunidade e a adoção de punições contra os mensaleiros pelo Supremo, afirmou o deputado. O deputado Jean Willis afirmou que preferia ter votado o projeto. Gostaria de ver o texto derrotado no plenário, para que fosse jogado no lixo da história. A cura gay foi um dos alvos das manifestações das últimas semanas. Na semana passada, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do partido PMDB, prometeu a um grupo que trabalharia para enterrar o projeto. Depois que o projeto foi retirado, Feliciano faz uma provocação. Na próxima legislatura, a bancada evangélica vem dobrada e a gente vem com força total, declarou.
Horas e 27 minutos, 11:27. Antes de passar para o debate, né, daqui a pouco a gente coloca os assuntos que foram pautas no programa de hoje, que estão sendo discutidos em toda a cidade, eu estou na linha com o ex-secretário de administração do governo José Augusto Maia. Ele também teve atuação no governo Toninho do Pará, o Neidson Eduardo. Doutor Neidson, bom dia.
Bom dia, Nelima. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Polo e a todos os funcionários que estão aí presentes.
Doutor Neidson, para a gente entender, né, eu gostaria que o senhor explicasse como funcionam esses tipos de benefícios que foram colocados na pauta pela vereadora Jéssica. A vereadora denunciou que a ex-secretária Socorro Maia não teria direito ao benefício, por exemplo, que seria aquele de que garante ao servidor que tem uma atuação de muitos anos a estabilidade financeira. Como funciona isso no governo? Quem teria esse direito, quem não teria esse direito?
Nelima, primeiro, é importante a gente informar aos ouvintes e à opinião pública que trata-se de um processo administrativo, né, requerido pelo servidor público quando o Estatuto do Servidor, ele contemplava a estabilidade financeira, que nada mais é do que um funcionário, o servidor, que ocupou por 5 anos seguidos, ou 7 anos ininterruptos, um cargo de direção, de chefia, ou no caso secretário, ele optar por esse maior salário, né, a ser recebido desde seus vencimentos. Esse Instituto de Estabilidade Financeira não existe mais no município, né? Não existia no estado, existia em outros municípios, existia, mas não existe mais no município de Santa Cruz. Enquanto existiu, várias estabilidades financeiras foram concedidas, amparadas pela lei 930, pelo Estatuto do Servidor, pela lei municipal do Estatuto do Servidor. Vamos lá. O requerimento do servidor, né, pleiteando a estabilidade financeira, amparado na legislação que eu acabei de citar, era levado até o secretário da administração, que era quem recepcionava esse requerimento dos servidores. Eu não vou tratar especificamente desse caso do Socorro Maia, né? Até porque vários outros tiveram a mesma situação. Vamos lá. Recepcionando o requerimento do servidor, o secretário, não é, dependendo do assunto, ele remete para a procuradoria, para a procuradoria analisar a documentação e a legalidade da concessão ou não daquele benefício pleiteado, devolvia para a Secretaria de Administração, a procuradoria devolvia com um parecer favorável ou não. O secretário de administração remetia para o gabinete do prefeito, né? O gabinete do prefeito levava a apreciação do prefeito para o prefeito decidir se acatava ou não o parecer opinativo da procuradoria do município. Tá ok? É bom deixar bem claro que o secretário da administração não tinha poder de praticar o ato de concessão de estabilidade financeira. Quem praticava o ato de concessão de estabilidade financeira é o prefeito, que é o gestor do município, o ordenador de despesa. Secretário da administração, eu sempre disse, só tem pepino, como diz a história. Entendeu? Então,
doutor,
quanto a... Pois não.
A Secretaria de Administração, né, tem, apesar de ser considerada dessa forma, mas tem as suas atribuições também, né? E... O que consta no texto divulgado pela assessoria da vereadora, acredito que foi isso que ela denunciou ao Ministério Público, diz que, a princípio, esse pedido de enquadramento nesse direito da Socorro Maia teria ido para o secretário de administração, no caso o senhor, e ela cita nominalmente, né, isso. E que, a partir daí, você teria despachado para a procuradoria do município. Houve esse primeiro momento, mas nesse caso, a passagem pelas suas mãos, para ser bem claro, serviu exatamente para quê? O senhor verificou, se debruçou sobre o assunto, para saber se realmente ela teria ou não esse direito?
A priori, quando essa documentação chega nas mãos do secretário da administração, dentro da Secretaria de Administração existe uma pasta, uma ficha funcional de cada funcionário, uma pasta com histórico do funcionário. Dentro desse histórico do funcionário, eu assumi a secretaria em 2005, não é? Por exemplo, no caso da funcionária Socorro Maia, ela já era servidora, já tinha sido secretária, já tinha toda uma história junto ao município, não é isso? Então, quando essa documentação chega para o secretário, tá entendendo? A gente, para recepcionar esse requerimento, a gente exige que sejam juntados documentos, primeiro, que comprovem que ela é servidora efetiva. Segundo, que tenha documentos comprobatórios de que ela faz jus à estabilidade financeira. Entendeu? Eu não caberia ao secretário, na hora desse requerimento de estabilidade financeira, aferir a existência ou não de, por exemplo, a legalidade de ela ter assumido, como ela ingressou no poder público, não é? A forma que ela ingressou, se ela tirou licença, se ela não tirou licença, entendeu? Não caberia a gente, caberia eu saber o seguinte: primeiro, ela é funcionária efetiva? É. Ela ocupou cargo de direção durante 5 anos ou 7 anos, ininterruptos? Sim ou não? Ocupou, ocupou. Então vamos lá, existe a portaria de nomeação dela como funcionária do município efetiva? Existe. Existe portarias comprovando que ela exerceu o cargo de secretário municipal, no caso que a gente está tratando agora? Existe. Ficha financeira dela comprovando que ela recebeu vencimentos no período como secretária da administração? Existe. Está entendendo? De posse dessa documentação, remete-se para a procuradoria analisar se o requerimento dela tem legalidade ou não. Uma coisa muito simples.
No seu caso, doutor Neidson, a sua função foi de apenas fazer esse encaminhamento, não caberia essa análise, e o senhor não tem como confirmar se houve um ato de improbidade, se houve algo errado nesse sentido, né? Porque na denúncia que foi feita, a ex-secretária teria passado em torno de 20 anos numa situação de lapso de documentos, não há registro nesse período de 20 anos de que ela seria servidora do município. Essa seria, né, na denúncia que foi feita, a irregularidade cometida. A senhora só não teria como confirmar se houve ou não essa irregularidade.
Veja só, repito, eu em 2007 tinha menos de dois anos de secretaria, tá entendendo? Vale frisar que quando eu assumi a secretaria de administração, o secretário anterior a mim, doutor Francisco Ricardo, também advogado, foi secretário durante um período muito longo. O próprio Roberto Soares, também advogado, foi secretário por um período muito longo, entendeu? Quer dizer, todos esses secretários altamente habilitados passaram pela secretaria até mais tempo do que eu e nunca constataram irregularidade na funcionária Socorro Maia, entendeu? Ou seja, eu tive acesso com a ficha funcional dela, tive. Ela é funcionária, está na folha de pagamento, está. Existe ficha financeira comprovando os recebimentos dela, existem. Tá entendendo? Outros vários processos de estabilidade financeira foram concedidos também, entendeu? Todos dentro da mesma legalidade. Eu particularmente não me recordo do processo de concessão da estabilidade financeira, nem só com mais nem de qualquer outro funcionário, porque era muita coisa, a demanda era muito grande, como ainda eu acho que é na Secretaria de Administração, mas eu duvido muito que tenha sido concedido uma estabilidade financeira de forma irregular. Eu duvido muito mesmo, entendeu? Pois não.
Tá certo, doutor, a gente agradece a sua participação, né? Algo mais, se eu queira acrescentar, que acho importante, o senhor fique à vontade.
Mas agora está sendo boa oportunidade, até porque a denúncia da vereadora, eu estive olhando aqui, inclusive nos blogs, não conheço a denúncia em si, não é? Ela é direcionada à funcionária Socorro Maia. É um prazer eu estar prestando qualquer esclarecimento à população na condição de ex-secretário, estou à disposição sempre, entende? Quero deixar bem claro que ato nenhum da Secretaria da Administração, do secretário da Administração, lesou o município. Isso aí eu estou tranquilo em relação a isso também. Não me sinto nem um pouco afrontado em relação a essas denúncias vindas da vereadora. Está no direito dela de fiscalizar e vai, vamos lá, a funcionária interessada que comprove e que responda às acusações que foram feitas. Repito, estou à disposição tanto da vereadora Jéssica como da funcionária Socorro Maia para qualquer tipo de esclarecimento, até me reportar ao processo da época e a gente tirar as dúvidas que tiverem necessárias.
Tá certo, Neidson, muito obrigado pela participação, bom dia.
De nada, um abraço, bom dia, foi um prazer.
Nós tentamos entrar em contato com a vereadora Jéssica, mas nesse momento está havendo a reunião na Câmara de Vereadores, onde técnicos ligados à saúde estão explicando as razões pela qual a prefeitura deseja aquele suplemento orçamentário, suplementação orçamentária que está sendo pleiteada pela prefeitura, pelo governo. Então não foi possível, porque nesse momento os vereadores se reúnem para discutir e ouvir do técnico os seus argumentos, as suas afirmações. Está acontecendo lá na Câmara de Vereadores. Amanhã nós vamos ter aqui, enfim, mais espaço sobre esse assunto, tanto a vereadora quanto a ex-secretária Socorro Maia ou pessoas ligadas poderão ser ouvidas nesse assunto. São 11 horas e 38 minutos, vamos ao debate. Eu converso com o advogado Manassés Simões, que está aqui do meu lado, e Marcondes Moreno, começando com Manassés, bom dia. Deu para entender esse assunto? Deu para entender a denúncia que foi apresentada pela vereadora Jéssica?
Bom dia, Ney Lima, bom dia, Marcondes, bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Deu sim. De fato, as alegações da vereadora, ela deve ter um embasamento do ponto de vista documental muito forte para dizer que a servidora na época, Socorro Maia, não era servidora efetiva, porque duas questões têm que ser levantadas aí. A primeira é que o servidor que na época estava tutelado pelo Estatuto do Servidor, que é de 1990, que previa a estabilidade financeira, ele teria que ser efetivo no cargo. Então, o que tem que se perguntar é o seguinte, a vereadora levanta algumas questões. Por exemplo, ela diz que ela aparece nos quadros da prefeitura, nos idos da década de 70, até 1982, depois não se tem mais relatórios que ela esteve servindo no município, depois volta na década de 90, desaparece, depois aparece novamente servindo ao município como secretária na década passada, justamente nos três períodos administrativos dos José Augusto e do Tonho do Pará. Enfim, a pergunta que fica é: ela era efetiva? O que me aparenta é que a vereadora alega que ela não seria uma servidora efetiva do quadro. Então, desse modo, não faria jus a essa...
A argumentação, Manassés, é que num lapso, num período de 20 anos, não consta nos arquivos da prefeitura qualquer contra-cheque, enfim, comprovação desse tipo, de que teria tido havido esse vínculo.
Veja bem, o ponto central vai ser o seguinte: se ela era efetiva ou não. Se ela era efetiva, vou dar um exemplo. 1998 houve um concurso, um dos concursos municipais que aconteceu em 1998 na gestão de Hernando Silvestre. Teve um concurso. Naquele concurso, quem passou nele e foi, por exemplo, e foi nomeado para um cargo comissionado e passou pelo menos 5 anos consecutivos ou 7 intercalados naquele respectivo cargo, faria jus enquanto a lei esteve em vigor, ou seja, o Estatuto do Servidor, que, se eu não me engano, data de 1990, poderia requerer junto à Secretaria de Administração a estabilidade financeira. Ou seja, ele teria o direito de escolher se queria continuar com o salário da função para o concurso que ele fez, ou se de repente ele escolheria os vencimentos da função comissionada que ele foi nomeado. Muito embora a pessoa tivesse sido, olha, não, mas foi de 98. Ele foi, digamos assim, de 98 a 2000, ele ficou apenas na função que ele passou para o concurso público. De 2001 a 2007, por exemplo, ele assumiu o cargo, digamos assim, um exemplo, de secretário de administração. Ele poderia, depois de 5 anos ininterruptos ou 7 intercalados na mesma função comissionada, pedir, requerer à secretaria a estabilidade financeira dentro do parâmetro da lei. Era permitido. A pergunta que fica é: a secretária Socorro, porque Socorro, se ela não era efetiva, é uma outra história. Mas se ela era efetiva, passou 20 anos e ela não apareceu na prefeitura. Passou 5 anos e aí depois pede a estabilidade financeira e é concedida. Se for nesse sentido, um exemplo, se ela era efetiva, passou no concurso, pediu uma licença, depois voltou, passou 5 anos intercalados nesse cargo e nele permanecendo, fez o pedido da Secretaria de Administração, se a Secretaria de Administração concedeu, não fez nenhuma outra coisa a não ser obedecer a um direito que ela tinha de reclamar a estabilidade financeira em virtude de uma previsão que havia no Estatuto do Servidor, que hoje não há mais. E outra coisa, bem disse Marconi aqui agora há pouco, não apenas só, se for o caso, eu não sei, de Socorro Maia, mas há vários outros servidores que foram contemplados com a estabilidade financeira e que estão, inclusive, na ativa ainda hoje, que estão exercendo funções aí na atual administração e têm a estabilidade. Conheço servidores que estão aposentados e o Tribunal de Contas do Estado aprovou a estabilidade financeira concedida pelo município. Eu tenho casos assim, Ney. Eu tenho acompanhado um caso jurídico desse tipo. A prefeitura concedeu a estabilidade financeira, ele posteriormente pediu a sua aposentadoria, pediu a aposentadoria com os vencimentos da estabilidade. A prefeitura enviou um pedido de parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas enviou todo um parecer num calhamaço de mais de 170 laudas dizendo que o servidor tinha sim o direito de se aposentar com a estabilidade financeira. Então não é algo ilegal, não é algo escuso, desde que o servidor seja efetivo, desde que tenha passado os anos estabelecidos pelo estatuto e desde que tenha sido feito o requerimento e o secretário da administração, juntamente com o prefeito, tenham concedido.
11 horas e 44 minutos, vou ao intervalo, na volta análise de Marcondes Moreno.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Olha, amanhã nós teremos aqui nos estúdios a presença do vereador Galego de Mourinha. Será o meu entrevistado de quinta-feira. Então amanhã, frente a frente comigo, Galego de Mourinha e os nossos debatedores também participando do programa. Domingo, próximo domingo agora, o Ipiranga estará no estado do Ceará. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, a Rádio Polo FM transmite com exclusividade a partida. Se acompanha todos os detalhes aqui e ao longo da semana uma série também de conteúdo de entrevistas com os jogadores, a equipe do Espírito do Ipiranga, que inclusive deve surpreender, viu? Esse ano teve o jogo contra o CSA, venceu. E a preparação que está tendo essa equipe de hoje, ela é melhor
do que
a equipe do Campeonato Pernambucano.
Muito forte o time.
11h51, vamos por telefone, participação de Emanuel Glicério do blog Diário da Sulanca. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, ouvintes do Rádio Debate.
Cidade começa, amanhece com a notícia da denúncia feita pela vereadora Jéssica no Ministério Público. Dá para entender, Emanuel, se há fundamento nessa denúncia, se de fato a oposição fica meio sem resposta diante disso? Como é que você vê? Bom dia.
Pois é, Ney. Um assunto que tomou conta hoje da imprensa local. Eu acompanhei a entrevista do Neidson Eduardo, ex-secretário do Adolfo Eduardo, concretamente o que ele falou em relação a esse caso. A Jéssica ontem, eu falei com a Jéssica sobre as denúncias que ela apresentou. Aí ela me mostrou cópia do dossiê, desse dossiê Socorro Maia. E o que a gente entendeu é o seguinte: pode até ser legal, pode até estar tudo dentro da legalidade. Agora, é imoral, Socorro hoje receber um salário de R$12 mil aproximadamente, aos cofres do município. E a pergunta é: o retorno para o município está valendo a pena, esse investimento na Socorro Maia? Vale a pena esse investimento em outros nomes, que também tem essa mesma estabilidade financeira e recebem salários astronômicos, mesmo sem exercer as funções, que fez com que eles ganhassem esses salários? Essa é a grande questão. Pode até ser legal, mas eu não vejo isso moral, não vejo a moralidade dessa história toda. O Ernesto Maia antecipou pra gente que isso já foi derrubado, hoje nenhum funcionário consegue mais essa estabilidade financeira, mas os que conseguiram no passado, esses têm um direito garantido. E é isso que o atual governo municipal tenta derrubar, tenta acabar com esses super salários, entre eles o de Socorro. E aí o agravante do Socorro é que virou uma questão política pessoal, entre a Jéssica, a Socorro Maia, o Ernesto Maia, que nesse segundo semestre deve ter aí vários embates interessantes na tribuna da Câmara entre o Ernesto e a Jéssica, e vai dar música para em relação a esse caso. A Socorro, o Ernesto me antecipou que ela faz 2 meses que não recebe o salário, o governo não explicou o motivo de não estar pagando o salário. Ela teria por um problema de saúde, levou uma queda, junto com isso veio uma depressão, e teria se afastado tanto daqui da Prefeitura de Santa Cruz quanto da de Pojuca, onde ela vinha prestando serviços também, e aí não está recebendo salário sem nenhuma justificativa. Segundo o Ernesto, ela vai procurar seus direitos, e aí essa quebra de braço entre Socorro e Ernesto contra a Jéssica vai dar muito o que falar nesse segundo semestre.
Pois é, tornou-se aí uma situação de fogo cruzado, Jéssica, Ernesto, tem acontecido realmente isso. Emanuel, dá para ter uma ideia, não sei se você tem essa informação, de quanto o município gasta hoje com todos esses salários, porque são várias pessoas, Tem-se você tem essa informação da despesa hoje gerada pelo município com esse benefício?
Olha, pelo valor que a Jéssica antecipou que o Socorro já recebeu nesses meses iniciais, em torno de 50 mil, e vai ter multiplicado isso por 10 servidores, então R$500 mil já saiu dos cofres públicos para pessoas que hoje não exercem essas funções.
Tem 10 pessoas,
Em torno disso. Em torno disso. Alguns já perderam na justiça essa estabilidade. Alguns tentaram aí, mas já perderam na justiça. O governo tenta acabar com esse salário de outras pessoas remanescentes da era Maia. Mas hoje, em torno disso, e aí seriam R$500 mil pagos a servidores que não exercem mais essas funções de chefia, de primeiro escalão, cargos que realmente são salários. Eu não sei se é astronômico, mas hoje não estão de acordo com a realidade do município. Então, tem que ser revisto. Eu acho que a Câmara deve apoiar essa decisão do governo municipal de acabar com esse salário, seja do que for, seja de servidor azul, vermelho, a cor que for. Tem que acabar com isso, porque o município daqui a dia fica inviável. Imagina se a lei ainda permanecesse, e a cada 8 anos o servidor fosse ganhando estabilidade, e esse é o momento em que os cofres públicos não teriam condições de pagar esse tipo de salário. Então acho que é o momento de se reunir todo mundo, quem vai ir, os vereadores, o prefeito acabar com isso, né? Ele vai deixar alguns interpretos, lógico. Agora, só bem do município, não é moral, né? Não é correto pagar salários desse tipo.
Tá certo, Emanuel. Um abraço pra você. Melhoras, viu? Aí na questão de saúde, né? Você colocou aqui, mandou uma mensagem aqui que não poderia vir por isso. E aguardaremos você aqui.
Você fazendo um exame de sangue? Por enquanto, eu não peguei naquele tempo. Mas amanhã estamos aí. Amanhã estamos aí com o Dário de Marinha. Acho que vai ter muita história do café da manhã de ontem. Além do café da manhã, o famoso, já famoso café da manhã do Galeiro.
Muito bem. Obrigado, Emanuel. Um grande abraço pra você.
Outro aí. Um abraço.
11 horas e 56 minutos, Marcondes Moreno.
Esse caso, né, só faltou, Emanuel, esclarecer, né, que essas instabilidades que foram cedidas, ela vem desde o governo Hernando. Hernando deu umas canetadas aí, né, colocando algumas pessoas. Aragãozinho também colocou algumas pessoas. Zé Augusto não fez diferente, né? E eu não tenho dúvida de que a Socorro Maia terá essa justificativa, né? Porque essa ausência encontrada pela Jéssica não deixa dúvida de que Socorro Maia foi cedida durante muito tempo para o Estado, foi cedida inclusive para a DERI, e ela deve ter todas essas explicações para dar em relação a toda essa questão. Não tenho dúvida disso. Do ponto de vista político também. Jéssica é uma vereadora que tem prazo de validade, né, que ela é suplente, e ela fica só até janeiro, e ela quer deixar essa marca dela, a marca de que combateu, vamos colocar assim, os maias, né? Ela tem isso, é o direito que ela tem inteligência para isso, e está agindo. E hoje funciona como espécie de contragolpe, né? Não é à toa que isso foi levado agora para a promotoria. Isso é uma forma de... Não, vem um escândalo dele lá, eu estouro um escândalo de cá também, para poder dar um equilíbrio. E ela conseguiu, pelo menos hoje, né? Deu essa semana, vai se discutir essa questão todinha. O fato é que isso vai abrir novas denúncias. Porque existem vários nomes, que eu não vou colocar aqui, né? Mas que receberam um tratamento também de estabilidade financeira, com altos salários, e não foi só o governo Zé, o governo Hernando fez isso, Hernando fez, o Aragãozinho fez. O que não se pode é deixar de se esclarecer tudo isso. Socorro deve dar explicação, sim. Ela deve essa explicação. Essas explicações, eu não tenho dúvidas que virão. Agora, o que não pode é a gente conviver com um escândalo tampando o outro, né? Um bota um escândalo, outro bota outro. Nós vamos ter aí mandato do atual prefeito Edson Vieira, de uma verdadeira guerra de denúncias, né? Um bota uma denúncia, o outro para esfriar a denúncia do outro, bota outro. Não é que é legítimo, lógico que é legítimo. Nós estamos num período em que a Santa Cruz precisa ser passada a limpo, e é preciso lavar muita roupa suja. E falta de sujeira é o que não é, Ney, que precisa de... Pode faltar água, agora sujeira em Santa Cruz, na área política, tanto de um lado como o outro, é o que não falta.
É a terra da denúncia trocada, né? Você dá e leva.
A questão é tudo assim, às vezes na violência tem vítima de bala perdida. Você não espera que tenha vítima de uma denúncia perdida.
11h59, muito obrigado, Marcondes, muito obrigado, Manassés, obrigado a você, ouvinte da Rádio Polo FM. Nós estaremos aqui todos os dias no Rádio Debate, duração de uma hora, mas com toda a informação que você precisa sobre a política de Santa Cruz e da região. Eu estou na linha agora com a ex-secretária de Educação, Socorro Maia. Socorro, bom dia.
Bom dia, Ney. Eu não liguei antes, eu estava no banco. O Banco Santander, ele não permite que se faça ligação de lá. E eu tinha urgência de ir lá, porque o meu cartão estava vencido. Mas eu já expliquei hoje na Rádio Comunidade, e aí quero também explicar aos ouvintes, né, da Rádio Polo, que a professora Jéssica está equivocada quando ela disse que eu passei muito tempo sem trabalhar. Marconi disse uma afirmação correta aí, eu fui cedida tanto ao governo do estado como ao Senefícia. E aí foi cedidas sem ônus para o município. Por isso que eu não apareço nas folhas de pagamento do município. Mas eu apareço na do Estado e apareço na do Senecista. Inclusive, eu estou ligando agora, porque amanhã eu não posso estar, que eu estou agendada no INSS, agendei há 4 meses atrás, para ver a contagem do meu tempo de serviço, para fim de aposentadoria. Eu estou indo amanhã a Canoabu para isso. Mas só reafirmando que foi muito bom ela mandar para a promotoria, porque vai ser esclarecido não só esse caso, como tantos outros, né? E aí uma afirmação que eu fiz lá e eu queria reafirmar aqui, que a professora Jéssica, pelo fato de ter feito um concurso sem ter a documentação e ter assumido sem ter essa documentação no concurso do município, ela acha que as pessoas são como ela. Só que ela respondeu lá na Rádio Comunidade que eu era secretária, e aí foi incompetência minha. Eu só queria esclarecer para os ouvintes que quem cuida de concurso é a Secretaria de Administração, não é a Secretaria de Educação. E na época o secretário de administração era Francisquinho. E aí competia ele verificar isso. Eu só vim perceber muito tempo depois que ela não tinha a documentação do magistério e fez o concurso de primeira a quarta, porque era mais fácil passar no concurso de primeira a quarta do que no de quinta a oitava. E aí ela, concurso de história, fez o concurso de primeira a quarta e tomou posse. Quer dizer, quem usa de subterfúgios e de algumas formas assim para assumir, imagina que todos são iguais. Porque foi, chegou a ser dito que eu não tinha nem feito concurso. E aí eu tenho toda a documentação, vou inclusive entregar a Ernesto para que ele leve para a Câmara, quando a Câmara voltar. E aí também para entregar a promotoria, não há problema. A gente está aqui é para esclarecer, a gente quer que a verdade
seja
dita. Por onde eu trabalhei, eu tenho certeza que os alunos poderão dar os seus depoimentos a respeito.
Essa nova informação que a senhora traz, né, sobre o concurso que não teria sido feito de forma errada pela vereadora Jéssica, pretende formalizar isso como denúncia também?
A senhora pretende? Olha, eu vou analisar, tá certo? Porque essa coisa de sai denúncia, volta denúncia, sai denúncia, volta denúncia, não leva a nada. Eu pelo menos esperava que a professora Jéssica trabalhasse o âmbito dela de professores, defendesse os professores, mas ao invés disso ela está procurando atacar um professor do município em fim de carreira, né? Porque eu estou em vias de me aposentar. Então, nada do que aconteça pode vir ajudar o município nesse sentido, mas estou pronta a esclarecer. E toda Santa Cruz sabe, quem sempre veio aqui, sempre me viu trabalhando em escola. Ou no Francilino, ou no Senecista, ou na Secretaria de Educação. Eu sempre dei a minha contribuição e tenho tranquilidade de dever cumprido.
Ok, ex-secretário Socorro Maia, obrigado pela sua participação. Boa tarde, algo mais que queira acrescentar, fica à vontade.
Obrigada por ter permitido, assim, já no fim do programa, que eu pudesse me explicar. Mas é pelo fato de amanhã não estar aqui.
Muito bem, vamos tentar inclusive marcar com a secretária, assim como também com a vereadora Jéssica, ouvindo os dois lados durante a semana, né, para conversar mais. Muito obrigado, Socorro. Grande abraço para você.
Bom dia a todos.
Encerrando o programa, vem aí o Povo no Rádio. Lembrando aqui, o Elivaldo Araújo acaba de me informar, o Ipiranga completa hoje 76 anos.
É verdade.
3 de julho de 1938
foi a fundação
do clube. Isso.
É verdade. O Ipiranga foi fundado em julho e Lampião morreu em agosto.
Muito bem.
Mesmo ano.
Meio dia e 5, vem chegando o Povo no Rádio. Eu volto amanhã.